Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Onivers. Essa semana, nós fomos lá no Sana, sim, seu nerd, nós tivemos a experiência de cobrir o nosso primeiro evento e já começar com chave de ouro, cobrimos um dos maiores eventos do Norte e Nordeste, o Sana, a Super Amostra Nacional de Animes. Eu sou o Paulo e o Sana nunca foi tão incrível.
Olá, eu também tô muito empolgado, meu nome é Damian e primeiro Sana ninguém esquece. Acho que o último também.
E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Misty e eu vou no Sana, gente, há muito tempo, mas sem dúvida, esse ano a experiência foi incrível.
Olá, eu sou o Eric e o Sana tem a maior concentração de Hatsune Miku do Norte e Nordeste.
Opa, tudo bem? Eu sou o Ricardo Busgaib, diretor do evento Sana, e hoje no podcast, vamos de Sana.
Muito bem, mais uma semana, sim, mais um episódio da Onivers pra você, otaku de plantão. Hoje nós vamos agradar gregos e troianos, sim, fazendo essa famosa guerra. Mas é um local muito maravilhoso de se estar, porque hoje, neste programa especial, nós estamos recebendo duas pessoas maravilhosas. Além de, é claro, da primeira vez de estar participando das gravações aqui da Nery, seja muito bem-vindo, Nery. Mas gostaria mesmo de fazer as boas-vindas, né? Começando pelas damas, ela, Misty, muito obrigado pela presença, minha querida.
Olá, muito obrigada, é sempre um prazer, minha primeira vez aqui, mas eu espero voltar. E é isso, vamos que vamos.
Especial Star Guardians.
É, sim, pra explicar mais sobre a gente. Tem que fazer um episódio sobre LOL, maior do que o último, né? Pra poder inserir ela lá. Hoje também nós estamos recebendo ele, que é uma presença ilustre aqui pra gente, é uma realização, assim, desse nerdzinho que tá falando com vocês aqui, o Oni da Univers. Tem muitos pequenos realizações que você acaba acontecendo, que meio que te dá uma sacudida. Eu tava conversando com o Damian, no Sana, eu tava dizendo pra ele, a Univers começou no quarto escuro, respondendo uma caixinha de Instagram, e hoje nós estamos ao lado do diretor e um dos fundadores que trouxeram um dos maiores eventos de cultura nerd, geek, nipônica e com Hatsune Miku que a gente tem aqui no nosso Nordeste e Norte, e eu fico muito feliz. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
Obrigado, eu que agradeço. Falar de Sana é sempre um prazer. E aí, como você já falou aqui no início de vocês, o nosso também não foi muito grande não, viu? A gente começou pequenininho, foi um evento para 120 pessoas, nos dois dias a gente chegou perto de 240, mas passo a passo a gente chega lá, né?
Bom, já que a gente já começou por aqui, eu acho interessante a gente já começar a entender como é que foi esse início e do porquê, né? É, a gente fala aqui no universo que é sempre bom começar do começo, mas eu queria entender, Ricardo, quando foi que deu-se essa vontade? Ah, vamos juntar a nerdaiada, vamos juntar os otaquinhos aqui. Vamos ver o que é que vai fazer. Vamos levar uns desodorantes e tal. O que é que a gente...
Uma ação social, parece.
como foi? E quais eram as primeiras atrações? Porque a gente vê hoje o Sana como um evento gigantesco. É algo enorme, assim. Personalidades como o Flow já passaram por lá. O Flow que eu me refiro, gente, não é o podcast, é a banda japonesa, tá? E já passaram, assim, teve adventos maravilhosos para a cultura, mas como foi que iniciou? Qual foi a ideia e do porquê?
Bom, pequeno, né? Começou bem pequeno. O nosso primeiro evento foi em 2001, mas o grupo já começou a se reunir um pouco antes que isso. Já tínhamos um grupo que se reunia na Praça Portugal desde 99. E nós éramos órfãos, né? Órfãos da Rede Manchete. Então, quem estiver ouvindo aí for um pouco mais velho ou mais saudoso, gostar de nostalgia, já com certeza ouviu falar, já pesquisou sobre a Rede Manchete. ela foi, para nós nerds, ela foi um marco. Pelo menos para mim foi, acredito para muita gente também.
Para mim, amigo, tamo aí.
Manchete, mas eu, eu tenho aquele efeito Mandela. Na minha cabeça, a manchete foi muito importante, mas eu nunca assisti.
É, e Rede Manchete foi um dos principais pontes para trazer o anime pro Brasil, né? A gente já tinha tido outros canais, algumas outras séries, principalmente Tokusatsu, mas de anime mesmo, que seja significativo, o que mais marcou foi a Rede Manchete. E o mais icônico pra gente é Cavaleiros do Zodíaco. Então, a gente brinca que tudo começou com Cavaleiros do Zodíaco, né? Às vezes a gente é criticado, porque no samba tem muito, sempre tem muita coisa de Cavaleiros do Zodíaco, a gente às vezes tenta evitar um pouquinho, esse foi o tema Naruto. Mas é porque foi a nossa raiz. Foi de tudo surgiu. E pra quem não conhece a Rede Manchete, pra quem não acompanhou na época, além de Cavaleiros do Zodíaco, que foi um sucesso, que estourou, e começou a ver que tinha audiência para aquilo, e começou a trazer vários outros animes, e aí foi Yu Yu Hakusho, Super Campeões, Sailor Moon, Samurai Warriors, a lista é vasta. Todos eles chegaram aqui através da Rede Manchete, e a partir daí, a Rede Manchete começou um declínio, não foi por causa dos animes, gente, mas foi uma época que coincidiu com isso. E a Rede Manchete percebeu o seguinte: nós estamos sem dinheiro, e a gente ainda tem mais um tempo de vida. Então a programação da Rede Manchete era praticamente toda de anime, de Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon. E isso fez a gente, eu no caso, e muito mais gente também, depois eu fui percebendo isso, a ficar fissurado naquilo. E quando de repente, o pessoal disse que o carro funciona melhor se quebrou, né? De repente já quebrou. E aí ficamos sem Rede Manchete. E em nenhum outro canto, na época, passava qualquer anime. E órfãos, com a internet ruim, discada, a gente usava o Mirk.
Meu Deus do
céu. Então começamos lá a juntar pessoas que eram assim como nós, órfãos da Rede Manchete, que gostavam de anime. E começamos a fazer esses encontros na Praça Portugal. Descobrimos que em São Paulo existiam grupos, né, chamados fansubers, que eram pessoas que trabalhavam de fã para fã, ou seja, não tinha...
Heróis nem usam capas, nem sempre usam capas.
Meu Deus, né? Gente.
E esses fansubers, na época, eles trabalhavam com VHS, né? Talvez que algumas pessoas que estejam ouvindo não saibam nem do que se trata. Mas as fitas VHS que antecederam o DVD, digamos assim, para ficar mais claro, elas eram de qualidade ruim, eram grandes, e tinham custos para ser feitas. Então esses fansubers faziam tudo a preço de custo, eles pegavam o que era de mais novo e mais recente no Japão, legendavam em português, traduziam e legendavam em português, e enviavam para nós a preço de custo. Mas agora veja, mesmo sendo a preço de custo, a gente está falando de fita VHS, está falando de envio de São Paulo para cá, é caro. E aí VHS, diferente do que nós temos hoje, se fosse em alta qualidade, cabiam 4 episódios por VHS. Se fosse em qualidade baixa, cabiam 12, se lembro bem. Em qualidade baixíssima, que ele podia mesclar essa qualidade, né? Então, mesmo sendo a preço de custo, era impossível você comprar tudo que estava saindo no Japão. E o que nós fazíamos? Nós íamos para a Praça Portugal, né, onde tudo começou, nos reunimos lá, e nós trocávamos fitas VHS. Então você comprava Rurouni Kenshin, o outro comprava em Cavaleiros do Zodíaco com um filme de Dragon Ball, um OVA, e eu emprestava o meu para você, você emprestava o meu para mim. Isso era uma coisa que acontecia todo sábado. A gente se reunia, trocava fitas e passava a semana assistindo a fita do coleguinha. Quando a gente percebeu que estava começando a juntar muita gente, a gente falou, galera, tem público. A gente pode se juntar para fazer um encontrão, fazer algo maior do que se reunir na Praça Portugal. Então veio a ideia da gente fazer uma amostragem. Por isso que o nome inicial foi Super Amostra, inicialmente nordestina de animes. E a ideia era passar o primeiro e o segundo, ou só o primeiro episódio de cada um dessas novidades que estavam saindo no Japão, para a pessoa ver se ela gostou. Se tivesse gostado, ela entrava em contato com o fansub e comprava o resto. Então a ideia era essa, de fazer uma amostragem, fazer com que as indústrias, né, similares à Manchete, produtoras, percebessem que tem público, então a gente queria fazer uma reunião, fazer um encontrão mesmo, para as pessoas na época muito isoladas, saberem que elas não estavam sozinhas. E deu certo. Começou com um evento muito pequeno, um total de 240 pessoas na soma dos dois dias. O preço do ingresso era R$2 por dia. E o combo, olha, a gente já tinha combo naquela época, gente. Olha, o ingresso era R$2, a gente tinha um combo de R$3, que valia para os dois dias. Foi um evento pequeno, encontrei. Jamais imaginaríamos naquele momento que ia crescer, que ia ficar tão grande como é hoje. Para ter uma noção, o evento aconteceu no dia 14 de dezembro, um dia depois do meu aniversário, então eu fiz todo o evento com 15 anos. Primeiro evento eu posso dizer que eu tinha 16. Então foi quando começou o primeiro Sana.
Caraca, que massa, que massa. Então a gente tem uma das maiores amostragens, porque a rede Manchete quebrou. É isso, sempre deixando aí um legado, né? Trazendo coisas. Mas, Ricardo,
e massa, massa, Paulo, que esse negócio de passar o anime se mantém vivo até hoje, né? Que a gente chegou lá, tinha uma puta verdade. De uma sala, tava lotado até a porta. Foi difícil pra eu conseguir entrar pra assistir um episódio que tava passando Baki na hora, se eu não me engano.
Isso, tava passando
Baki. Uma das melhores lutas de Baki, então... A porrada torando solta lá e a galera se espremendo pra assistir, cara. Isso foi muito massa.
Ricardo, tu tava falando aí sobre o primeiro. Qual foi a estrutura? Só pra gente entender a ideia de como foi essa alteração. Qual foi a estrutura do primeiro Sana?
Olha, o primeiro Sana, ele foi num auditório da biblioteca da Unifor. Era um auditório que tinha capacidade de 120 pessoas. Um dos menores auditórios da Unifor. E a gente utilizou também aquela parte da frente da reitoria, mas com mesas mesmo, aquela mesa estilo pranchão, só para fazer uma pequena exposição de itens pessoais. Então tinha muita coleção de itens japoneses, um kodashi, uma katana, alguns vasos, alguns artesanatos, então isso foi para a exposição. Uma área de mangás, né? Tava início ainda na época, acho que os primeiros mangás da Conrad foi justamente nesse ano de 2001, então tava bem no início mesmo. Então a gente tentou fazer algo mais do que uma exibição, mas para quem foi, ele só lembra da exibição mesmo.
O mais interessante também de se manter, era até uma pergunta que a gente estava fazendo aqui mais cedo, antes de você entrar na call. Para quem não sabe, você escutar o Universo há 30 anos, você sabe, a gente grava pelo Discord, né? Aí sempre tem uma pré-reuniãozinha quando a gente vai receber algum convidado especial, etc. Sempre a gente entra com antecedência, tem uma reuniãozinha para definir como é que vai ser, etc. E antes da gente entrar, a gente percebeu que o nome Sana é desde o primeiro e não se mudou até então. Né? E a gente queria entender isso, manter esse nome, foi mais uma jogada de marketing mesmo, para dizer, ou foi algo mais em relação a manter as raízes? Porque como o Nery falou, até algumas coisas do Sana se mantêm fortes e nunca saíram. Desde o meu primeiro Sana até hoje, eu sei que vai ter coisas lá que eu já vi em todas as edições, mas em todas as edições, essas mesmas coisas ainda me cativam da mesma forma. Ela não é algo que fique batido. O Animoque, a sessão de animes, às vezes eu vou lá, vejo, se eu não me engano, teve um Sana que Dragon Ball Super saiu só lá, um episódio Dragon Super, eu tava maluco pra ver, saiu só no evento, então, saiu primeiro no evento, no caso, então eu tava muito, muito interessado, ainda tava muito interessado nesse dia. E eu queria saber se essa foi mais uma jogada de marketing, de, não, vamos manter o mesmo nome, porque acaba ficando forte aqui dentro, etc, e é um evento muito forte, ou foi uma questão mais de manter as raízes?
Olha, a questão do Insana, eu estava falando, eu estava falando aqui com a mão, para vocês não estão vendo na imagem, dizendo mais ou menos. E aí eu vou explicar o porquê do mais ou menos. O nome Sana, hoje, ele é uma escrita com S maiúsculo e o ANA minúsculo. Porque isso é um simbolismo real. Porque ele não é mais uma sigla. né? Desde o início aí a gente estava falando de Super, a monstra nacional de animes. É, falei aqui no início que a gente trabalhou inicialmente como Super, a monstra nordestina de animes, quando a gente começou, que ainda era muito pequeno. É, e hoje essa sigla não é mais usual, nós não usamos mais o nome Super Monstro Nacional de Animes. Se você pesquisar aí nos nossos releases, eles não estão mais presentes. O Sano hoje é um nome próprio. E a gente brinca dizendo que o Sano não é mais nosso. Né? Realmente não é. É, o Sano hoje é do público. Nós já estamos há 22 anos de estrada. E as mínimas mudanças que a gente pratica no evento, a gente tem que fazer de forma sutil. E de uma forma que realmente o público consiga comprar a ideia junto conosco. Porque se o público não comprar a ideia, ele não aceita. Né? É, e tem muita coisa do Sana, que a gente chama como nossas raízes, que isso não muda. A gente nunca vai deixar de ser um evento que tem as raízes da cultura japonesa. Isso não vai mudar. O anime e o mangá e tudo que vem em consequência disso, como cosplay, por exemplo, eles são coisas que estão nas nossas raízes e eles sempre vão estar presentes. Vou citar aqui a sala de exibição, né, o auditório. Eu até afirmo que, falando um pouco mais de história de Sana, nós já tivemos um Sana, mais de um inclusive, foi uma sequência, uma época, um período, onde nós tínhamos 7 salas de exibição, 7. Então, uma delas era o auditório principal ali do antigo centro de convenções, que tinha capacidade de 1.200 pessoas, porque ficava a gente sentado até nos corredores. Então a gente tinha 1.200 pessoas dentro da sala assistindo anime, do começo ao fim do Sana. E nós tínhamos mais outras 6 salas com temáticas diferentes. É, hoje a parte da sala de exibição diminuiu um pouco a audiência dela, mas a gente jamais vai largar dela. Então tem salas como a sala de exibição, como o espaço Tokusatsu, que mudou um pouco, virou um pouco mais de sala temática, apesar de também ter exibição. Mas são coisas que não são, fazem parte da nossa raiz. Então, o nome Sana é uma dessas coisas. Ela já é conhecida, ela já é uma marca forte. Nós já fizemos eventos, nós mesmos fizemos eventos concorrentes ao Sana, e posso garantir, com todo o nosso know-how, com toda a nossa estrutura, com tudo que a gente usou, se não for Sana, o público não quer, o público quer Sana.
Aí, ouvindo você falar das salas com a monstro de animes e tal, eu fico lembrando, porque eu acho que eu fui em 2003 pro Sana, acho que foi o meu primeiro Sana, e eu lembro disso. Eu lembro dessa sala enorme, lotada de gente.
Botando um atestado de velho logo no começo do programa, parabéns. É.
Eu não posso negar o tempo passa, o tempo é cruel.
Aí... Gente, ó, eu sou desde a fundação, mas eu comecei com 15 anos, tá? Não sou tão velho assim, não.
Não, em 2003 eu tinha, sei lá, 13 anos, não sei. Não me lembro. Aí, aqueles, né? Pra não dizer qual é a data. Mas eu lembro dessa sensação incrível de estar numa sala lotada, com todo mundo assistindo anime, e eu lembro que, eu não sei se era assim, era um episódio de um anime específico, que era uma amostra, né, então, era o primeiro episódio, talvez, e aí passava um MV, né, um music video de um anime lá, que chamava AMV, né, AMV. Sasuke, cara, e a galera, era aquelas coisas que o pessoal enlouquecia, aquele Linkin Park, assim, sabe? Aí... O pessoal fazia umas montagens e aí era a gente gritando, pulando. Perfeito. Em cima das poltronas e tal. E eu lembro dessa sensação maravilhosa, que é uma sensação que eu adoro ter quando eu tô no cinema, quando eu tô em um teatro, que é aquela sensação de todo mundo tá na mesma vibe, assim, você se sentir parte de uma comunidade, assim. Eu acho que nada mais, não tem um lugar, eu não encontrei, sinceramente, um lugar que eu me sinta mais parte dessa... Da comunidade otaku, da comunidade dos nerds, da comunidade do K-pop, que depois eu vim a fazer parte, né, que me apaixonei pelo K-pop, do que lá no Sana, cara. Tipo, é incrível você estar naquele lugar e ter aquelas pessoas que estão, todo mundo ama a mesma coisa, todo mundo é fascinado pela mesma coisa. E eu tenho até uma história aqui, porque eu fui no de 2005 também, aí depois eu parei um pouco de ir ver as coisas, né, vestibular e tal, né. É 2005, me marcou esse Sana, mas por um motivo não muito legal, porque eu fui pro Sana sem saber que eu tava doente. Eu fui pro Sana sem saber que eu tinha pego dengue. Aí eu fui pro Sana.
Maravilhoso,
né? Curti maravilhoso. Tudo
você Sana. Já fica cansado.
Curti o Sana inteiro.
Saudável, imagina.
Cara, aí quando eu cheguei, quando, na saída, a minha amiga pegou na minha mão e falou: nossa, como tu tá quente? Aí eu, não sei. E eu não queria sair do Sana, né? Aí não queria ir embora. Queria ficar até o último minuto. Aí quando eu peguei o ônibus e saí pra casa, que eu comecei a, meu Deus, fraqueza. Aí quando eu cheguei em casa, foi que eu descobri que eu não devia ter ficado descansando, pelo menos. Devia ter curtido só o sábado, né? Não sei. Mas nesse Sana eu quis curtir até o último dia.
Fazendo uma observação, pra quem não participou do Sana na época que ele acontecia no centro de convenções, nos últimos anos, eu acho que isso começou em 2005, teve um ápice talvez em 2008... 2009, o espaço era pequeno. Era pequeno para o público que tinha no Sana. Era bem menor do que o Centro de Eventos. Era equivalente a um pavilhão só. E a gente tinha uma locação onde as pessoas não conseguiam andar dentro do evento.
Era.
Então, assim, se já a gente tinha casos, o ambulatório estava sempre atento. Por causa do calor, às vezes, por causa da multidão, que tinha gente que passava mal, imagina um cidadão com dengue, rapaz.
Não, mas eu passei mal na saída, viu? Não foi lá dentro, não. Eu já tinha terminado de curtir tudo, eu tinha ido embora, fui na calçada. Tava
na adrenalina ainda, né?
Porque eu adorava ir pra ver os animes. Porque eu sou da época também que não tinha Crunchyroll, não tinha Netflix, não tinha nada. Mas eu não peguei o VHS, tá? Peguei o DVD. Aí, e a gente... Era aquele negócio da internet discada, que você passava horas e horas esperando baixar um anime pra você assistir. E era 20 minutos, né? Aí você passava horas... Você passava muitas horas...
Não que tenha a esperar uma semana inteira pra sair um episódio, cara.
E 20 minutos. Isso é um OVA sobre culinária.
Não era? Isso é um filler de culinária do Itachi.
No nosso tempo, a gente passava uma semana esperando pra fazer o download, né? Porque como ninguém era rico... ninguém era rico. Então o que a gente fazia? Pra não gastar pulso de telefone, a gente conectava quando dava meia-noite. E tinha que desconectar quando dava 6 horas da manhã. Então ficava conectado naquele período madrugada, que só cobrava um pulso de telefone. E ficava fazendo o download ali. 6 horas da manhã a gente parava o download. E aí a gente só começava meia-noite do dia seguinte. Até que o download terminasse, né?
Guerreiro.
Eu também tava comentando aí sobre a primeira vez que ele foi no Sana. E a primeira vez que eu fui no Sana, então a história também é um pouco interessante. Eu sempre gostei de animes, eu já sou um pouco mais novo, né? Eu já peguei anime ali na TV Globinho, já passava na TV aberta, então já assistia... Mas era aquela parada, você sabia que
Nutella,
você tava assistindo
Nutella.
Um desenho, mas... entre aspas, desenho, mas você tava assistindo Dragon Ball, você tava assistindo Yu-Gi-Oh! Então, assim, você já tava pegando Cavaleiros do Zodíaco, passava na Band e afins. Então, sempre gostei muito do mundo... Só que eu moro num bairro mais afastado dos centros que acontecem os encontros. Eu moro aqui, pra você que tá ouvindo a Universe, né? Que não é aqui de Fortaleza, eu moro num bairro Bom Jardim, que é um bairro mais afastado. Ele é um bairro de periferia. Ele é um pouco mais afastado dos grandes centros, etc. E quando você é jovem, você acaba ouvindo falar, porque há um primo seu já tinha ido pro Sana. Então, pra mim, o Sana era algo muito distante... E era algo que eu queria muito participar. E eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu quero muito ir pro Sana. Ela falou: Paulo, não tem como a gente comprar o ingresso e etc. Aí eu falei: beleza, pois eu vou pegar toda a graninha que eu pegasse, todo o dinheiro que eu pegar, eu vou juntando. Eu juntei, e era 15 reais, algo de 15, 20 reais na época, o ingresso do Sana. E eu juntei a graninha, juntei ali com os amigos que acabei que iriam e etc. E eu não, se eu não me engano, era, eu acho que foi o último, foi um dos últimos que foram lá no centro de convenções.
2012,
né? Talvez, porque eu lembro que no seguinte já era no centro de eventos. E quando eu desembarco ali na Unifor, né, que você desce ali do ônibus, etc., ali que é a Universidade de Fortaleza, que fica, o centro de convenções ficava ali do lado. quando você desembarca, a primeira pessoa que eu vejo passar por mim é um cosplay da Rukia, do Bleach. E naquele momento que eu pisei, que eu vi aquela cosplay, eu percebi, eu senti que eu tinha sido arrebatado. Eu não estava mais em Fortaleza. Eu não estava mais no local. Eu fui arrebatado pra social site dos otakus. Eu já tava em outro ambiente. E toda vez que eu ia chegando, que ia me aproximando, que ia mais cosplays, mais pessoas, muita gente com blusa de rock, e as pessoas estavam ali a fim de estar fazendo um evento, aí entra no evento, é muita gente circulando, as pessoas cantando, quando toca uma música, uma abertura, as pessoas cantam junto, vão na mesma emoção. Você olha pros estandes, você vê a galera vendendo arte, você tem aí vem a parada do anime, aí você olha pro lado e fica aqui, a gente falou isso lá no episódio especial do que é ser nerd, mas também fica essa ressalva pra o que é ser o otaquinho, né? Porque o otaku normalmente ele é meio solitário no sentido de assistir. Você normalmente não junta uma grande galera pra ver o One Piece. Não faz isso. Você assiste sozinho na sua casa, você bota ali um animezinho, às vezes na hora do almoço, etc, e vê. Já no, quando você chega na experiência do Sana, é outra parada. Você olha pro lado e tem uma multidão assistindo a mesma coisa com você. Então todo esse sentimento de solidão que você tem de ver o anime sozinho, morre, porque tem uma gigantesca galera ali do teu lado querendo consumir, querendo fazer, querendo falar, é a mesma linguagem, é a mesma forma, todo mundo tá ali muito afim de estar no evento. Então é um negócio inacreditável. O Sana pra mim sempre foi. Aí agora a gente skipa pra 2022 e eu tô no Sana com um novo olhar, porque agora eu não tô mais lá pra ficar, vou falar aqui com a galera, vou ver as atrações. Não, eu tô no backstage, mas isso eu posso chegar um pouco, já a gente chega nessa parte.
Tu lembra a minha cara quando eu entrei no pavilhão? Tu lembra a cara que eu fiz quando eu entrei no pavilhão?
Sim,
que a gente tava entrando junto.
Sim. Que eu fiquei... Ele deu uma paralisada, ele olhou
assim, foi, cara, que tá gigantesco. O que é isso? Eu fiquei muito assustado, muito maravilhado. E depois as maravilhas foram só acontecendo, né?
Cara, voltando nesse lance de comunidade, eu lembro que a minha experiência, Paulo, foi parecida com a tua. Porque, tipo, eu sempre gostei muito de Vocaloid, Hatsune Miku, essas coisas. E, tipo, aqui no Brasil, tipo, é uma comunidade muito pequena. E quando eu fui no Sano pela primeira vez que eu vi uma pessoa com cosplay de Hatsune Miku, coisa que eu só via lá fora, eu fiquei, caraca, velho, é aqui. Esse é o meu cantinho. This is my place.
Ela que tá muito caladinha, mas eu queria saber, já que tá todo mundo compartilhando a sua experiência de primeiro Sana, Mishi, minha querida, como foi seu primeiro Sana?
Gente, vocês estavam falando aqui, eu estava lembrando do meu primeiro Sana, misericórdia, eu não tô podendo falar. Mas assim, quando você entra ali no Sana, né, que você vê aquilo, o olhinho brilha, gente. O coraçãozinho aquece, você fica, meu Deus, onde é que eu estou? Isso aqui é outra Fortaleza, é outro lugar. Uma coisa que eu sempre gostei também, que eu achei muito interessante, é que da minha casa até chegar no atual centro de eventos, né, são basicamente duas grandes avenidas, a 13 de Maio e a Pontes Vieira. Gente, as paradas de ônibus, elas são lotadas de gente, você já sabe, esse aqui vai pulsando. Eu acho tão legal.
Ah, sim, toda vez que tem um evento, legal, a cidade, gente, fica assim. É muito doido.
Então, tipo assim, na época que eu pegava ônibus, tipo, ia todo mundo descendo o centro de eventos, então eu ficava, ai meu Deus, a minha galera.
Legal que a palavra Sana ficou tão forte na cultura do fortalezense que quando tem o Aviões Fantasy fala que é o Sana dos Forrozeiros, né?
Agora eu quero perguntar pro Ricardo, cara.
Não, pera, a Michi não terminou de falar, não. Eu interrompi ela, não. Calma.
É verdade, gente, meu primeiro,
desculpa,
Sana. Eu ia até dizer o seguinte, gente, não lembro quando é que foi o meu primeiro Sana, mas eu lembro sim. Ao contrário do pessoal que, enfim, gosta de anime, eu comecei a gostar de anime muito tarde, gente. Eu acho que, assim, eu perdi muita coisa, entendeu? Porque na época que eu ia pro Sana, ficava aquela sensação de, mas o que é isso aqui, entendeu? E eu ainda não assistia, pasmem. Eu só comecei a assistir anime há 4 anos atrás, que eu comecei a namorar, inclusive, e meu namorado me apresentou vários animes de
que
gênero
bom.
E tal. E eu, meu Deus, como foi que eu fiquei sem assistir isso durante tanto tempo? Aí quando a gente ia pro Sun, ele apontava, aquele ali é o cosplay tal, vou te mostrar esse anime. Eu falei, vamos, eu quero assistir. Mas o meu primeiro Sun, gente, foi em 2013. E o que mais me marcou foi a questão do LOL. Porque eu fui com um amigo meu, e tinha, na época o LOL era uma febre, então tinha muitos estandes vendendo muita coisa. Aí eu perguntei pra ele, o que é isso aqui? Aí ele falou, ah, é um jogo. Aí ele falou, você quer jogar? Na época eu não gostava de games. Não era comum pra mim. Eu falei, tá, dá pra baixar no PC. Ele explicando, eu falei, bom, vai, vamos. Ele me largou, gente, do Sun. Ele me tirou do Sun pra me levar pra casa pra baixar este tal desse League of Legends no meu PC.
Eu não acredito.
Tô te falando.
Caminho sem aí volta.
Aí eu lembro, era o sábado do Sun, de julho, dia 15 de julho de 2013.
Foi era o tarde, chovia muito.
Foi isso. Foi o dia que eu comecei a jogar League of Legends. Hoje faz 9 anos que eu jogo League of Legends. Hoje faz 9 anos que eu vou ao Sana, gente. Tudo
meu
começou
Deus.
Ali. Te contar, viu?
Deixa eu fazer uma observação. Quando eu escuto casos como esse, são coisas que realmente acontecem bastante, eu vejo como foi relevante nesse nosso multiverso aqui que a gente vive. A criação do Sana, né? A gente tem decidido fazer o Sana. Porque o que parece, quando eu vejo alguns depoimentos, é que, de alguma forma, ao fazer o evento, eu consegui fazer parte da vida de milhares de pessoas.
Com certeza.
Consegui mudar, eu consegui, de certa forma, mudar um pouquinho os hábitos de consumo, os gostos, os hobbies de muita gente. E, assim, é chocante ouvir isso, porque... Ninguém jamais imaginou quando, por hobby, nós fizemos o primeiro evento, por brincadeira, por encontrão, que a gente ia ser significativo na vida de alguém. E eu escuto cada depoimento, esse é um deles, mas já escutei outros, inclusive de pessoas que já tiveram depressão, e o Sana, e as pessoas, os amigos que fizeram no Sana, fizeram isso mudar, de pessoas que encontraram a mulher, o marido que casaram e tem filho, hoje vão pro Sana com família. Então, são tantos casos que a gente já passou nesse tempo, e cada vez que eu escuto, eu me surpreendo e fico refletindo sobre isso. Que estranho, sabe, que eu, ao tomar a decisão de fazer um evento, consegui participar da vida de tanta gente.
Tô aqui com o pessoal do Universe.
Tô com a galera da Universe. E eu tô na Universe, direto do Sana. Um abração.
Ricardo, antes da gente pular pra parte do já atual aqui, chegando na parte do agora, eu queria só te perguntar um negócio. Porque assim, tu falou que impacta muito impacta muito na história de Fortaleza, é um evento muito importante, não só na história de Fortaleza, mas de cada pessoa que frequenta lá, cada pessoa também deve ter uma história maravilhosa, mas eu queria entender quando foi que o Sana saiu desse patamar de a mostra ali do telão para você começar a perceber que dava para trazer pessoas de fora. No último Sana, a gente tava com o Power Ranger preto, teve já banda japonesa, o Angra, e tem, tipo assim, o show do Flow, teve 2 shows do Flow, um infelizmente eu não consegui ir, mas no último eu fui, e foi um negócio inacreditável na minha, tipo assim, uma parada que não existe precedentes. De você acreditar que você tem uma banda dessa em Fortaleza, principalmente porque quando tem shows assim gigantescos é Rio-São Paulo, né? E aí o Sana consegue trazer essas personalidades pra cá. Eu tive o privilégio de ver pela primeira vez o maior dublador, a pessoa que eu mais admiro como artista, que é o Guilherme Briggs, no Sana. Então assim, como foi essa... quando foi, qual foi a primeira, se tu tiver isso de memória? Como foi essa mudança?
Bom, vamos lá. Ainda bem que meu número é boa, né? São 21 anos. dois eventos por ano, basicamente. Então a gente já tá falando de 44 eventos foram os especiais, né? Como sendo K-pop e os panelos que a gente faz também. O primeiro momento, o nome do nosso grupo era Otaku no Vídeo. É, o nome característico significava um vídeo de otaku. E pra gente, pô, tudo a ver, né? Eu tô fazendo a exibição, vídeo de otaku, pô, que legal. E eu chegava pra um patrocinador, por menor que ele fosse, e dizendo, ó, nós somos o grupo Otaku no Vídeo, acabou a reunião de patrocínio. Não tinha mais nada. É, a pessoa já dava risada, já levava na brincadeira e era pra despachar a gente logo.
Ai, meu Deus.
E durante muito tempo, a gente foi conhecido, né, no de onde a gente buscava apoio, como os meninos do Sana. O próprio centro de convenções, o nosso primeiro evento no centro de convenções foi em 2003, né, foi a nossa primeira edição no centro de convenções. A gente pegava só o auditório principal e aquele bloco F, que era um bloco aberto, sem ar-condicionado. Nós tivemos três estandes. Foram três estandes naquele evento e nenhum convidado. Mas já foi um marco. Foi um grande marco porque nós saímos da Unifor e fomos para o Centro de Convenções do Ceará. Então, para a gente já era algo muito significativo. Em 2004...
Ricardo, me perdoe te cortar, só para poder fazer essa legendazinha aqui para você que está escutando. Principalmente para você que não é do Ceará, né, a Universo está atingindo aí alguns países afora. O Centro de Convenções do Ceará, ele era um dos maiores locais de eventos, assim. Eventos que rodavam lá eram big deal, não era o que a gente tinha de superior. Hoje é o Centro de Eventos de Fortaleza, que é onde acontece o Sana, mas antes o Centro de Convenções era o nosso top of mind de local para ter evento.
Exatamente, então foi um dos marcos. Em 2004, no ano seguinte, a gente teve um convidado, ou eu posso falar dois convidados, na verdade, porque nós trouxemos um estande de fora. Então, essa editora não existe mais, é a Animangá, era representada pela Akemi, e eu veio, foi o primeiro estande de fora que veio para o Ceará, veio para o Sana, e a gente trouxe um convidado, que foi o Marcelo Campos. Para quem não sabe, Marcelo Campos, dublador, dublador do Yu-Gi-Oh!, dublador do Trunks, dublador do Mundiárias, Jabu de Unicórnio, e assim vai tantos outros personagens, né? Pra mim é um dos melhores dubladores também do cenário, é o Marcelo Campos. E esse foi um segundo marco, fazendo linha do tempo aqui, dos grandes marcos do Sana. Com o tempo foi crescendo em cima desses outros convidados, aumentando o número de convidados por edição, mas em 2007... foi a primeira vez que nós trouxemos uma atração internacional, que foi o Akira Kushida e o Takayuki Miyauchi. São cantores, na época, voltados muito mais para o Tokusatsu. E eu digo na época porque o Kushida ficou famoso depois de velho, digamos assim, gravando a música do Dragon Ball Super, né? Então, também ficou agora na crista da onda depois disso, por causa do Dragon Ball Super. Mas o forte dos dois era o Tokusatsu, foi a primeira atração internacional que nós trouxemos para o Sana. Depois disso, a gente tinha outro desafio, que era trazer bandas, que era muito mais difícil trazer banda. E nesse meio tempo, a gente migrou do centro de convenções para o centro de eventos, que é uma estrutura muito melhor, muito maior, megalomaníaca, feita aqui no Ceará, né, mas é uma grande estrutura. Isso também foi um marco para nós, porque acabou a história de acabou o ingresso, acabou a história de gente voltando para casa, então a gente conseguia colocar todo mundo para dentro, numa estrutura boa, climatizado, o ar-condicionado funcionava bem, então foi um dos marcos de 2002 para 2013. E em 2000 e... ah, meu Deus, não vou lembrar agora o ano exato, mas acho que foi em 2014 a gente começou a ensaiar a trazer uma banda, que foi a banda da Kion, já veio duas vezes por Sana. Em 2015, nós trouxemos a banda Flow, que era o aniversário de 15 anos que nós tínhamos. E foi uma realização fantástica, porque Flow pode ter bandas melhores, talvez, mas Flow tem hit do começo ao fim. Então o show desses caras é fantástico. Eles já vieram duas vezes e a gente brinca dizendo que sempre que der a gente vai trazer. É quem não é do meio. Eu vou dar um exemplo aqui que o Flo é o chiclete com banana dos nerds. É o chiclete com banana dos otakus. Pode ter quantas vezes forem que tem um público cativo e tem um show magnífico de hit do começo ao fim. Então, sim, logo depois, tá aquilo lá. Em 2018, nós conseguimos trazer o Ozzy com o Full Generation. E por mais que prefira o show do Flow, o Ozzy com o Full Generation era um marco para nós. Era algo que nós visualizávamos antes como algo inalcançável. Então, quando nós trouxemos o Ozzy com o Full, pegou até uma cena muito engraçada que os diretores do evento foram lá no show no momento final, onde estava cantando Haruka Kenata, né, icônico. E os diretores do Sano, junto com alguns coordenadores e organizadores, fizeram a roda punk. Aí o nosso coordenador de segurança, que não deixa ninguém fazer o roda punk, foi lá brigar com a gente. Aí, então, a gente brincou de dar um desconto, foi um marco. Né? Foi algo que a gente via como inalcançável e a gente trouxe.
Merecia o roda punk.
Mereceu o roda punk. E a partir daí a gente foi galgando novos passos. Então eu acredito que foi em 2018 também. A gente trouxe no Sana Flash os convidados atores e atrizes. A gente trouxe o Victor Krum, né, o ator que interpretou o Victor Krum em Harry Potter. Ai,
gente.
E as atrizes que fazem Rowena e Abadum do Supernatural. Então, são personagens significantes, né, para nós. Então, foi um marco quando a gente começou a trazer convidados de fora do eixo só anime mangá, de termos japoneses, e começou a ir para uma nova vibe. E logo depois a gente fez a Range of Thrones, que era com um personagem tão querido de Game of Thrones, que estava na crista da onda, na última temporada, é aquele gigante Odor, né, que é o Cristo Naí. E foi fantástico. Infelizmente, a gente teve uma quebra depois disso, que foi a quebra da pandemia. Então, o último evento foi em julho de 19. Então, por mais que a pandemia tenha, entre aspas, durado 2 anos, com 0 eventos, para nós foram 3, praticamente, porque o último foi em julho de 2019, e a gente só retornou no Sana Reencontro, que aconteceu só em abril, então foram quase 3 anos sem evento. E aí esses 2 eventos que nós fizemos agora, o Sana Reencontro e o Sana 2022, a gente pôde sentir de volta aquela emoção de estar junto com o público.
Sim.
O público estava muito carente de evento, nós estávamos carentes também de fazer, de realizar um evento, porque é algo que, imagina, nós fazemos sempre 2 por ano, desde há 22 anos, e de repente a gente não está fazendo Sana. Então, para nós, era quase depressivo, realmente. A gente fez as edições online, porque também a gente não podia ficar parado. São coisas que online nunca vai ter a mesma pegada do Sana presencial, né? Então, foi ali um quebra-galho, mas esse reencontro do Sana que a gente teve em abril e agora o Sana 2022 foi uma explosão de público, quebrou todos os recordes.
Perguntar isso, como é que feliz. Foram? Como é que foi? Como foram os números para receber esse tanto de gente?
A gente ficou muito feliz, a gente quebrou o novo recorde em tudo. Né? Então, a gente tem algumas ações sociais. Uma delas é de evento de adoção de cães e gatos. Sim. Ele estava com um recorde de 51 adoções. Nesse a gente bateu com 53, se eu lembro bem. A gente tinha um recorde de 4 toneladas de alimentos que a gente já conseguia arrecadar com ingresso social, com o IPRED. Dessa vez a gente teve inicialmente uma informação errada, até que chegou a publicar isso. Acho que a gente tinha tido um recorde com 6,5 toneladas. E aí a gente teve a informação de que era porque tinha sido dividido dessa vez em 2 caminhões. Que a gente tinha batido o recorde de 12 toneladas.
Caraca.
De
alimento. Meu Deus. Vocês bateram o recorde do recorde.
Então, os shows que a gente começou, uma nova vibe de shows. Então a gente fez um show noturno, que foi um show do Angra. Então, todo o evento encerrou às 20 horas, mas o show do Angra, como o público já está acostumado para shows, ele foi no sábado e foi até às 23 horas. Pelo menos era a previsão, né? A gente ficou quase até meia-noite, foi até 23h30. E isso é, talvez seja a nova pegada. E a gente quer ir também para essa parte de shows. Já tem muitos shows relacionados que o público da gente gosta, né? O homem, quando foi falar do primeiro samba dele, ele falou que tinha muita gente com camisa de rock. Então, sim, realmente, que tem tudo a ver. Então, a gente sabe que existem vários segmentos que são atrelados ao nosso público. E a gente quer brincar com essas relações e começar a fazer esses shows que, entre aspas, não tem a ver, mas tem tudo a ver com o nosso público. Então, a gente está querendo destinar principalmente o dia de sábado, que eu acho que é o dia que deve estar terminando um pouco mais tarde, para pegar um pouquinho dessa vibezinha aí de fazer shows também, que é o que a gente gosta muito.
Cara, e os K-popers? Quando é que os K-popers podem esperar um grupo de K-pop um dia no Sana? Quem sabe?
Olha, nós já fizemos o show de K-pop, né? A gente fez o show do grupo Hanyu.
Foi o que eles estavam falando.
O grupo Hanyu, pra quem não conhece, é um grupo muito tradicional de K-pop. Ele já foi um gigante, mas passou ali por algumas reformulações. Hoje ele não é mais um dos bambambãs, mas o show foi muito legal. A gente se divertiu muito com isso. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje para trazer bandas, né? Grupos, perdão pela palavra errada, grupos de K-pop, é a quantidade de pessoas, né? A quantidade de pessoas que a gente tem que trazer da Coreia do Sul. Eles não vêm só eles como banda e um holding quando a gente consegue trazer. Eles vêm com um grupo inteiro de maquiadores, cabeleireiros, então é um espetáculo. E às vezes, por ser dessa forma, sai muito caro, principalmente em passagens aéreas. O dólar tá muito caro, as passagens aéreas ficaram muito caras, principalmente a internacional. Então a gente tem tido dificuldadezinha de pegar o ritmo de novo nesse sentido. Sim. Mas a gente gostaria, quem sabe, um dia. A gente achou inalcançável trazer a Kung Fu Generation. Hoje a gente inalcançável trazer Blackpink, BTS.
Eita!
Mas quem sabe
amanhã, né?
Rapaz, o BTS, aquele centro de convenções vai abaixo.
Vai sim. Mas, Ricardo, eu sei que aqui em Fortaleza é mais comum você conhecer alguém que já trabalhou no Sana, já esteve lá como voluntário. Eu mesmo, um Sana, já tive como voluntário lá e etc. Mas me diz uma coisa, como é que vocês, como equipe, né? Existe uma grande diferença do que era o Sana no começo e o que agora é uma equipe gigantesca, muito bem entrosada. Você percebe que as pessoas que estão lá são pessoas que estão afim de fazer um evento, que compram um evento, são pessoas que consomem o evento e que gostam de estar lá, né? Mas eu queria saber como é que, como equipe, vocês fazem essa medição do que é legal, o que não é testar. Porque eu lembro que quando o K-pop chegou, querendo ou não, teve uma certa resistência pelo aquele público mais tradicional, sempre tem. Pô, e é a frase que a gente sempre escuta: o Sana já foi bom, mas o mesmo todo ano o cara tá lá. Então, assim, como é que vocês fazem pra poder... Existe essa pesquisa, existe essa olhada pra saber, não, ó, o K-pop tá crescendo bastante e tem a ver com o nosso público, e vamos agregar, vamos trazer, e como é que... Como é que é essa?
Eu vou perguntar,
essa
é outra, quem foi que teve a ideia, assim, tipo, olhou. Bora lá, K-pop. Porque assim, quando a gente. Eu particularmente conheço muitas pessoas que, desde criança, assistia animes e tal, e aí teve o contato com K-pop, com a cultura coreana, e aí acaba se apaixonando. Também foi natural pro Sana isso? Ou foi alguém que chegou e falou assim, ó, olha aqui, o K-pop? Como é que foi?
Ah, foi natural. Como eu vim brincando, eu falo muito isso até quando eu tô falando na entrevista, principalmente em veículos que não são do nosso público direto. Muita gente acha que não é público do Sana, mas assiste Game of Thrones, assiste Stranger Things, assiste... Uhum. Você é público do Sana, cara, não tem jeito. Você assiste Harry Potter, você assiste Senhor dos Anéis, você vê todos os filmes da Marvel, cara, você é fã do Sana. Você talvez não tenha ido ainda, talvez você não conheça, mas o Sana hoje, como nome próprio, não uma super amostra na Nacional de Animes, era algo que não falava mais o que nós éramos. O Sana como marca mãe, como nome próprio, ele é muito mais abrangente. Então ele abraça toda a cultura pop, toda a cultura nerd. E a maioria das coisas, elas vêm naturalmente, de fato. Iniciamos esse evento, né, todos nós, como fãs. Então, o Sana tem um reflexo muito grande do que nós somos e dos nossos gostos pessoais. Essa é talvez uma dos principais reflexos de quando a gente se refere à atração, quem a gente está fechando, porque os nossos gostos pessoais, tanto nossos diretoria como nossos equipe, e aí eu estou falando de uma média de 300 pessoas que trabalham no evento, elas são a base para a gente fazer o evento. É a base para a gente poder trabalhar as nossas atrações. Então, existe esse lado, talvez não tão profissional, né, de ter nosso público, nossos organizadores como fãs. E isso com certeza pesa. Se eu dissesse que não, eu estaria mentindo. Mas também existe um lado profissionalizado. Seja ele feito de modo discreto, que aí a gente brinca dizendo que são as caixinhas do Instagram. Né, caixinhas do Instagram, coisas parecidas com isso. Responda, gente, responda com sinceridade, porque a gente olha, a gente conta, a gente planilha e a gente leva em consideração. E a gente também faz pesquisas, tanto online como no dia do evento. A gente tem uma empresa contratada para fazer pesquisas. Então, o dia do evento em si é um dia muito marcante para essa pesquisa, porque é o público que realmente está ativo, né? Não só gosta, já foi, está parado, mas também é o público que está ativo lá no evento. Então é feita uma pesquisa realmente profissional, onde a gente vê a resposta do público para aquele evento. E ele tanto dá uma avaliação sobre aquele evento, como é que foi, os pontos fortes, os pontos fracos, o que ele gostou de atração, o que fez ele ir para o evento, como também abre de sugestões para que eles digam de modo aberto mesmo o que eles querem. Então a gente tem isso de modo fechado, para ver o que eles preferem de modo genérico. Se é youtuber, se é dublador, se é banda, o que, que eles estão afim de ver, o que está na crista da onda para eles. Como também deixar aberto para que eles citem nomes de convidados que eles gostariam de ver no Sano. Então tudo isso é misturado, é mesclado e é feito uma seleção de viabilidade, né, uma triagem de viabilidade. É claro, todo mundo quer ver o Chris Evans, todo mundo quer ver o Robert Pattinson, todo mundo quer ver o Tom Felton, todo mundo quer ver o Rupert Grint, mas assim, nem sempre é viável, né? Então ele passa por essa triagem de viabilidade, e a gente faz muitos orçamentos, a gente sempre brinca com a frase de que orçamento não arranca pedaço, e de acordo com o que a gente quer, do que a gente viu que o público quer, que o público tá afim, e essa viabilidade financeira para poder trazê-los, a gente monta a nossa grade, a gente investe mais em um item ou em outro. E isso é engraçado, porque às vezes gera ciumeira entre os segmentos. Porque o Sana, ele é um nicho. Mas dentro do nicho Sana, ele tem vários outros nichos. Foi citado aqui os otakus e os K-popers, que começaram tendo resistência. Começaram não, gente, tem rivalidade até hoje, tá? Até hoje.
Mas eu sou meio K-pop e otaku.
Eu sou meio resistente com K-pop, eu admito.
E aí quando a gente tá, o K-pop tá mais forte, tá numa época que o K-pop tá mais forte, aí o público briga com a gente, uma parte do público briga com a gente. Dizendo, vocês estão investindo só nos K-popers. Aí, às vezes, a parte do cosplay, a gente quer uma relevância maior. O cosplay é sempre tão legal, é sempre tão bonito. Aí faz uma premiação melhor para o cosplay. Aí o K-pop reclama. Ah, vocês só estão dando ideia, só estão botando investimento no cosplay. Cadê o investimento no K-pop? Então, essas coisas a gente tem que ir ali trabalhando para poder sempre estar equilibrando para que o público não fique ninguém com raiva da gente. Mas, realmente, a gente tem que trabalhar o Sana como uma ideia de produto onde a gente tem que agradar vários públicos e várias tribos. O que eu posso garantir para os fãs de tribos é que vocês jamais vão ser esquecidos. Às vezes pode ser que vocês estejam mais em cima, às vezes um pouquinho mais embaixo, mas vocês vão estar sempre presentes no evento e vão ser sempre relevantes para nós.
Olha aí.
Não, e você falou do lance de tratar com profissionalismo, mas é massa manter essa parada meio de fã, porque gera a completa identificação com o pessoal, com o público de vocês. Mesmo com essa parada assim, altamente um evento super grande, super profissional, mas manter essa raiz assim no fã, você, cara, eu quero que seria muito massa ver essa atração no Sana. Vamos cotar, vamos ver como que a gente pode trazer. Isso é muito massa, cara.
Certeza.
Tô aqui com o pessoal do Universe.
Tô com a galera da Universe. E eu tô na Universe, direto do Sana. Um abração.
Agora, chegando agora em 2022, nós da Universe, né, tivemos a felicidade, o privilégio. A gente tava rasgando muita seda mas é, realmente foi uma mudança da forma de ver o Sana, né? É, eu acho que deu pra explicar bastante que todo mundo que tá aqui vai ao Sana há tempo, né? Tem uma experiência como fã, como consumidor do Sana. Mas dessa vez nós estivemos lá com outro olhar, com a pulseirinha de outra cor. Nós estivemos lá como um veículo de imprensa. E, assim, começando já com o meu relato, eu fui os 3 dias. Eu fui o único da Universe que foi os 3 dias, por conta de compromissos e afins. Os meus colegas não puderam estar comigo. Mas, no primeiro dia, foi muito legal, porque a Universe é muito nova, né? Nós temos 2 anos por aí, né, Damian? Temos 2 anos de produção. 2 anos. É, que a gente começou na pandemia e afins, né? E com esse crescimento, crescendo e chegando em outras pessoas, as pessoas nos ouvindo, então era a primeira vez que a gente estava num evento como, né, nessa situação, como imprensa, etc. E era a minha primeira vez também em backstage com a galera.
Também.
Uma galera que eu cresci ouvindo.
Cara, tem que controlar, manter o profissionalismo.
Sim.
Não posso tirar foto com cada Hatsune Miku que passar. Eu tenho que cobrir a entrevista de fulano de tal. Eu não posso me desviar do caminho. Cara, isso era muito difícil.
No primeiro dia, eu tava na sala de imprensa, que era pouco, ia começar a coletiva com o VMZ. E eu tava sentado na cadeira, e pra vocês não sabem, na coletiva do Sana, não tem esses alambrados que separam, essas grades que separam você do entrevistado ali, do convidado. Então, tipo, a distância que eu tava do VMZ, se eu corresse e batesse no ombro dele, ele olhava pra mim. Tanto é que, dado momento do evento, eu tava sozinho com ele e a gente ficou conversando sobre mil coisas, sobre vários animes, e eu tava numa situação que eu jamais imaginaria que eu estava. Eu estava no dos maiores eventos do Norte e Nordeste, conversando com uma pessoa que eu admiro, no frenesi maluco. Aí, corta a cena, alguns segundos depois, a gente tá lá no backstage esperando o Angra entrar no palco, e a nossa sala de imprensa ficava na frente do camarim das bandas.
Era.
A gente tá aqui tranquilo, a Michi olha pra mim e grita: amigo, a banda tá bem ali, ó. Eles estavam fumando.
Estavam atrás, assim.
Esperando pra entrar ali no backstage.
E a gente ficou assim, Deus.
E aí, o que a gente faz?
Vamos ficar aqui.
Tinha um monte de influencer com a gente aí. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá falar com eles? A gente pode ou não pode falar com eles? E aí, o que a gente vai com todo mundo? Porque a gente não sabia o momento de ser fã e o momento de ser profissional. É claro, a gente conseguiu dosar isso muito bem, mas foi muito.
O mais legal foi a gente trazer a nossa visão, a nossa emoção até, porque a gente se emocionava, nós somos emocionados, né? Aí, pra as redes, né? Pro público, para as pessoas que seguem lá, ou pro material que a gente vai produzir, que a gente tá produzindo agora, por exemplo, trazer essa emoção, acho que pra mim, era o que eu mais tentei fazer, assim. Foi porque a gente andando pelo Sana, vendo do que tava acontecendo, gravando, já pensando no formato que vai vir, mas sempre com aquela, pra mim, pelo menos, sempre com aquela emoção de estar vendo, de estar vivendo, de estar participando de uma coisa que é maior do que a gente, no final das contas, né? É maior do que todo mundo que tá ali fazendo. E eu acho que, não sei, pra mim foi emocionante desse jeito, assim. Misty, eu não sei como é que foi pra você.
Foi sensacional. Apenas sensacional. É isso. Acho que é a mesma sensação daquele olhinho que brilha, gente. Porque, assim, a gente tem aquela coisa, né? Eu sou psicóloga, então a gente sempre tem aquela chamada cara de paisagem. Então, assim, não, gente, a primeira pessoa que eu vi, assim, cara a cara, foi o Muca. O Muca estava passando do meu lado pra ir ao palco.
Como maravilhoso, é maravilhoso.
Paisagem ali, gente, como é que funciona isso, entendeu? E outro que me marcou muito, né, os dubladores, o pessoal sempre, como o Paulo falou, não tem aquele negócio de divisão. Então tá ali, a gente troca uma ideia, gente como a gente, é sensacional. E tem aquela questão de que a gente tá passando pro nosso público a nossa emoção também. Porque a gente tá trabalhando ali com profissionalismo, mas sem deixar aquela coisa de... Nossa, cara, eu sou tão teu fã! Muito obrigada pelo seu trabalho. E tipo assim, poder dizer isso pro artista é sensacional. A questão do Angra também, a gente foi informado que o Angra não teria uma coletiva.
Isso.
E do nada a gente tava passando pra... Já se preparando, gente, o show do Angra já tá começando ali e tal. E a gente sai, de repente meu namorado grita Rafael e a gente tá batendo foto. Ele fala, mozão, o Angra tá ali atrás. Eu, gente...
ele quer acesso.
Foto aqui pra mim. E eu assim, com a mão tremendo no celular com o Angra na minha frente, gente. Então, tipo assim, o que eu acho muito sensacional... do Sana em si, é que a gente vai literalmente de K-pop ao Angra. É lindo, é fenomenal.
É um zero a zero. Eu acho que tem que dar os parabéns porque faz sentido. Tipo, eles conseguem fazer sentido nisso, entendeu?
Eu gosto de Harry Potter. Ok, o Sana tem. Ah, mas eu não gosto de Harry Potter. Eu prefiro o Senhor dos Anéis. Não tem problema, o Sana
tem. Tem lá, tem um espaço lá pra você tirar uma foto com a espada do
Isildur. Ah, mas eu só quero ver gente e ver cosplay. Tem um pavilhão só pra isso, porque tem os dois eventos, né? Tem
eu só jogo Free Fire.
Eu quero jogar vôlei. Também tem.
É isso, gente. E é sobre isso.
Eu quero fazer uma tirolesa. Também tem. Então, assim, tem os dois eventos, né? O evento que acontece lá dentro dos pavilhões, que tem as atrações e afins, e aquele corredor, que pra mim, eu acho que ali é o coração do Sun, né? Onde a otacada tá passando, tá conversando, a plaquinha do abraço grátis, a galera... Exatamente, é ali onde... Aí, lá no final, isso é uma parada muito acertada, porque lá no final... Fica o Animo Q, onde a galera tá cantando, todo mundo desafinado pra caceta, mas tá todo mundo tão emocionado cantando as suas aberturas de anime.
Liga pra desafinação.
Agora eu queria perguntar pro Ricardo, como é que você consegue viver esses 3 dias, assim? Como é? É desse jeito, assim, dobrado, ou não sei?
Olha, o dia do evento pra mim é o dia mais calmo. Acredita? A sexta-feira ainda é bastante corrida. A gente ainda está finalizando algumas coisas, muita estrutura acontecendo lá, muita coisa simultânea. Então ainda é um pouco corrida. Mas sábado e domingo é o dia que eu relaxo mais um pouco. Porque a preparação do evento, o pré-evento, é muito mais cansativo. É coisa de a gente estar virando noite, coisa de a gente estar... entrando dormindo tarde todo dia, acordando cedo, dormindo tarde, acordando cedo. Então é muito cansativo. Os dias de montagem nessa edição foram 3 dias de montagem de estrutura. Então, sempre saindo de lá, depois de meia-noite. Então, é bem cansativo. Mas os dias do evento, acho que são os dias que eu mais relaxo. É que eu mais fico tranquilo. E eu gosto de vivenciar. Eu vou dizer aqui, brincando, que eu tenho um trauma. Eu sou o único ser... digamos assim, que nunca foi público do Sana, né? Porque como eu tava na fundação, e eu sou o único que faz parte da fundação, eu nunca fui público do Sana. Todos os outros diretores do evento hoje, eles entraram depois do Sana 2. Então eles foram público em 2 edições. Eu fui o único que não tive essa emoção de ser público, então... Então, pra mim, o dia do evento é o dia que eu gosto de fazer, na minha cabeça, uma ideia bem Disney, assim, das coisas, sabe? Então, eu tenho a tendência de tentar fazer com que as pessoas tenham bons dias, dias alegres, né, surpresas. Então, eu faço algumas coisas que acho que, em geral, as pessoas nem percebem, Mas eu pego alguns tickets de convidado pra foto, eu pego algumas coisas e fico andando comigo. Aí às vezes acontece, sempre acontece de ter alguém que tá muito desesperado pra bater uma foto com o Manolo Rey. Tá muito desesperado pra bater uma foto com o Ursula Bezerra. Né? E assim, do nada eu apareço aqui, ó. Tem um ticket pra você. E entrega o ticket pra pessoa. Então são. É meu momento de satisfação pessoal de ver a alegria das outras pessoas. Então essa é a minha diversão em dia de samba.
É, uma fada padrinho, né? Que vai passando assim, de repente dá um presente, assim, então.
Ele acabou de criar uma nova modalidade para os frequentadores do Sana. A busca incessante por ele. As pessoas vão ficar correndo
atrás. Ainda bem que aqui é podcast, viu?
Olha aí, você da Universo.
Esse vídeo.
Você da Universo que tá ouvindo esse programa. Agora nós vamos criar uma nova modalidade. É o Caça Rodrigo.
Então é isso, é um momento que a gente tem mesmo de satisfação pessoal, a gente quer que dê tudo certo. É, a gente gosta de ver a alegria no rosto dos fãs de que saíram de lá satisfeitos. Então quando tem alguma coisa que tá dando errado, a gente teve 3 dias de evento, pra quem foi sabe que o sábado foi muito cheio, foi muito lotado. Então eu já começava naquele sábado a me preocupar, gente, será que tá confortável? Será que o público tá muito tempo na fila pra comprar os churros? Será que... Então eu fico tomando...
Calma.
Eu fico tomando...
aquele negócio.
Às vezes o público pensa que a gente...
15 minutos pra comprar um sanduíche. Atenção, tem muita gente.
Então, às vezes o público diz, o pessoal não tá nem ligando pra gente, tá nada, gente. A gente tá correndo feito doido aqui pra fazer o negócio dar certo, pra tentar melhorar. Pra tentar agilizar,
A gente viu os bastidores, então a gente viu a galera no corre. A gente viu a galera...
Uma cena que me ficou muito emblemática, eu tava nessa fila de 15 minutos, e eu percebi que veio 3 organizadores lá correndo, lá de dentro, que não tinha nada a ver com a barraca, e chegaram assim, o que a gente pode fazer pra ajudar, pra agilizar aqui, pra poder derrumir? A fila tava saindo lá da barraquinha de lanche, etc, e tava dando uma volta, virando, entrando, quase saindo.
Mas é porque eles tinham o cachorro-quente do Pikachu, cara.
Exatamente.
Era muito... É aquele cachorro-quente do Pikachu, que ele come o Pikachu, muito gostoso.
E olha, uma outra coisa que vocês estavam falando aqui, é que o Sam tenta agradar gringos e trolanos, e tem várias tribos dentro de um nicho só, né? Ele abraça tudo a cultura pop. E aí vocês falavam, quer ter só isso? Ok, tem. Quer ter só isso? Ok, tem. O meu sonho era que o público conseguisse, o público em geral, né? Não acho que porque os haters são quem mais faz barulho, né? Conseguissem visualizar isso, porque quando a gente anuncia uma atração, tem um número grande de pessoas que comemoram e tem um número barulhento que começa a postar dizendo, mas eu não gosto de youtuber. Aí a gente postou outra atração, que é um dublador. Mas eu só gosto de youtuber, eu não gosto de dubladores. Aí a gente traz uma banda de K-pop. Mas vocês estão investindo o dinheiro de vocês em K-pop quando poderiam estar trazendo o Maxim do Hormônio. Né? A cada atração que a gente fecha, a gente tem um público que comemora e a gente tem um público que diz, o Sano já foi bom. Agora eu tô trazendo K-pop. O Sano já foi bom. Agora ele tá trazendo youtuber. E, gente, se a gente for levar em consideração, a gente se mata. Porque a gente tem que sempre trabalhar pra dizer o seguinte, eu quero agradar todos os públicos. Como alguns vão estar mais acima, outros vão mais embaixo, depois inverte. Mas a gente tem que agradar o máximo de públicos possíveis, porque o Sano é plural. O Sano é diversidade. Então, se eu não mostrar isso na escolha do meu casting, eu não vou estar sendo condizente com o discurso que eu adoto. Pessoas que escutam. Às vezes a gente tem que ir um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, mas é em prol da diversidade, da pluralidade, de poder agregar todos os públicos envolvidos na cultura pop. Porque se não for no Sano, não tem outro. Então a gente tem que ajudar, sejam solidários, tenham empatia.
Porque
se não tem um cara que você gosta, uma atração que você não gosta, se você é do games e não gosta do K-pop, se você é otaku e não gosta do card games, a gente foca no teu e deixa o outro coleguinha se divertir. Eu acho que esse é um grande momento do Sano, é cada um se divertir com a coisa que gosta, sem julgamento. Então, se a gente quer que seja sem julgamento, não sejamos nós os primeiros a julgar, pelo amor de Deus.
Pois inclusive, é, tipo...
bonita frase.
Aqui, inclusive... aqui, nesse cast aqui, por exemplo, eu fiquei no K-pop. Porque eu me apaixonei pelo palco Art Fest. Eu fiquei apaixonado ali. O Paulo ia me cutucar, né? Era pra chamar pra uma coletiva. Aí eu tava lá, doido, né? Gravando,
amigo,
fazendo
vou foto. Pra coletiva, vou pra coletiva. Ele, não é a final, é agora, não me tira daqui.
É, era uma coisa louca. E eu acho que, como você falou, todo mundo pode fazer isso. Porque quando a gente sentou pra... Quando saiu o resultado, né? A gente ficou super feliz. Nós fomos selecionados pra ir pro SANA e cobrir. A gente estudou e viu o que era a programação, o que vocês estavam trazendo. E a gente decidiu, não foi? A gente fez uma reunião. A gente decidiu o que é que a gente consegue cobrir, o que é que a gente gosta, o que é que faz parte da gente.
Consegue cobrir nesse universo de atrações.
É, porque era muita coisa.
Era muito vivo.
Eu acho que a Misty também deve ter feito essa, deve ter ficado nessa dúvida.
Certeza, né, gente? Até porque a gente se conheceu lá também, né?
É.
Então, assim, conheci primeiro o Paulo, depois os meninos, e do nada a gente tava ali na final do... assistindo o concurso cosplay, o concurso do K-pop, aí do nada... Chega a mensagem no celular. Gente, a coletiva tá hora. Eu viro pra ele, ele vira pra mim, a gente se levanta e corre pro lugar. Então, essa dinâmica é muito interessante. É muito interessante ver o por trás dos palcos também. Quem tá ali, o pessoal do SANA almoçando, né? A gente tava... Vocês estavam comentando sobre isso agora também.
Toda vez que eu passava ali, eu ficava com fome. Eu deixava passar ali.
Gente, a equipe também, né? Super ali, pronta pra ajudar. Acho que uma cena que
sim, me marcou todo mundo muito solícito.
Uma coisa que me marcou muito foi que eu fui perguntar alguma coisa para os organizadores, aí a menina chegou para ele e falou assim, eu preciso que você me diga um horário que você vai almoçar. Aí ele falou assim para ela, mas você pode botar eu almoço qualquer hora. Eu, não, mas você precisa almoçar. Então, tipo, ela tava super preocupada porque ele tava querendo fazer muita coisa. Eu, moço, diz para ela a hora que você vai almoçar, eu já tô começando a ficar preocupada com você. Então, assim, a dinâmica é muito legal, gente. Eu amei. Já quero 2023. Pode vir já. 6 dias. Tô pronta.
Inclusive, eu queria só fazer uma canelada aqui, que eu chamei o Ricardo de Rodrigo umas 3 vezes. Desculpa. Pra quem escuta a ônibus, sabe que eu sou péssimo de nome. Eu troco o nome de ator, troco o nome de atração, troco o nome de personagem. Então, me perdoe. Gente, só pra ratificar, é Ricardo, tá? Bom, agora, teve um momento muito especial lá que a gente... E é claro que nós participamos como imprensa. Tivemos a oportunidade de conversar com alguma das atrações que passaram pelo SANA 2022. Confere agora aí um pouco das entrevistas que esses dubladores maravilhosos, Manolo Rey, a Úrsula Bezerra, o Érico, o VMZ, o Muca, todos eles, nós tivemos, trocamos o papo. E o Power Ranger Preto, muita gente. Então confere aí, não desgruda desse fone de ouvido, confere aí essas entrevistas.
Oi, eu sou Úrsula Bezerra e tô aqui com o pessoal do Universe.
Um desenho bem antigo, que é One Piece, com muito, muito forte por conta da dublagem. Eu, particularmente, só comecei a assistir One Piece porque ele foi dublado em português. Uma dublagem, diga-se de passagem, muito boa. Naruto tá estagnado e é um meme da internet, né? E aí, Naruto Shippuden, sai ou não sai? Né?
Por mim, sairia segunda-feira já. Mas não depende da gente. Mas eu acredito que tá tendo um movimento muito grande que leva, tá? Aí sou eu, gente, eu não estou prometendo nada, pelo amor de Deus. Mas o meu sentido diz que mais cedo ou mais tarde, tipo, nem vai aparecer. Porque nós fomos surpreendidos com 8 filmes do Naruto ano passado, fomos surpreendidos com o Boruto no meio da pandemia para dublar, dublamos game do Naruto, né? A Warner agora lançou o canal de anime e o comercial dela é do Naruto. Então eu espero que haja um movimento, né? Conto com vocês para subir a hashtag Naruto Shippuden dublado.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Manolo Rey e eu tô na Universe, direto do SANA. Um abração.
É prazer, Paulo, da Universe. Manolo, Tartaruga Ninja, Gaguinho, Will Smith, Homem-Aranha, todos os personagens que marcaram e ainda marcam a infância de muitas pessoas. Quando foi que caiu a ficha de tu perceber a responsabilidade de, poxa, tem uma molecada aqui que tá crescendo e que cresce me ouvindo? Quando foi esse momento que deu essa caída de ficha?
Teve vários momentos, mas teve um momento interessante
ano passado, eu tinha ido almoçar, eu estava voltando para Delarte, aí nisso veio um rapaz na minha direção, ele olhou assim para mim, fez, eu fiz, e entrei, ele foi pro lado dele, eu falei, cara, pronto, família, por isso que eu chamo cosplayer de família, você fala, e aí família, tudo bem? Porque eu me sinto tão bem, eles têm a mesma emoção que um dublador tem, eles querem ser aquele personagem da forma deles, vestindo o cosplay, vestindo a fantasia, sendo aquele personagem, a gente é o personagem na voz. Então assim, ali deu uma outra dimensão, sabe? Deu uma outra dimensão, eu falei, cara, não sou só eu, não é só a voz, tem o corpo também, eu já respeitava muito os cosplayers, passei a respeitar mais aí.
Saudações nerds, Érico Borgo aqui, tô com o pessoal da Universe, vou dar uma palavrinha aqui sobre o meu livro Nerd. Até mais.
Bom, a gente sabe que a palavra nerd, ela foi criada e apresentada de uma forma pejorativa. Uhum. Você levava na cabeça e ouvia ao fundo a palavra seu nerd, uhum, né? E isso fazia você se esconder. Sempre foi alvo de chacota. Depois de um tempo, é claro, a comunidade apropriou-se desse nome e hoje a gente pode chegar num stand, um livro seu com letras garrafais vermelho com fundo amarelo escrito nerd. Você acha que... O que é ser nerd?
Ser nerd é ser um apaixonado, né, por várias coisas. No meu caso, é ser um apaixonado por cultura pop, ser um apaixonado por universos da ficção, né, super-heróis, ficção científica, fantasia. E, cara, e é isso. A gente, você falou muito bem, a gente se apropriou mesmo. Tudo pegou o xingamento e falou, ah, beleza, ok. É isso aí que eu sou mesmo.
Então, a comunidade nerd ainda é um pouco acanhada dentro dos seus, apesar de a gente já ter dominado bem a cultura. Hoje, todo mundo escuta, sabe o que é a Marvel, sabe o que é Star Wars. Quando as séries pipocam aí, os maiores podcasts, os maiores produtores de conteúdo, os maiores criadores de eventos são da cultura nerd e são feitos para tal. Esse processo, você que vem lá de trás, acompanhando devagarzinho, você acha que ele vai morrer em algum momento, ou ele está em sua ascensão, ou talvez a sua queda?
Eu acredito que o futuro vai ser mais nichado, que você vai ter coisas mais nichadas, vai ter grupos de fãs que não são fãs de tudo como tem hoje, né? Tipo, hoje a gente fala nerd, tipo, eu era muito assim... do meu início de carreira, puta, fã de tudo, de absolutamente tudo. Hoje em dia, a necessidade das pessoas de especialização, você ter nerds que são absolutamente especializados em determinados tipos de coisa, pra explicar, pra contar, pra ir a fundo das coisas. Então, não é mais, por exemplo, a minha pegada. Eu não consigo ser nerd de anime. Eu acho que você tem um nerd de anime, você vai ter um nerd por anime, por produção. Você vai começar a nichar cada vez mais. Então, eu acho que o futuro ele vai ser até maior, mas mais nichado. Talvez os grandes portais de entretenimento nerd devem perder força por conta dessa necessidade do fã de aprofundamento, sabe? E por outro lado, aí, tipo, a cultura nerd ela vai ficando uma coisa mais abrangente, que vai deixar de ser nerd. Você tem tipo, ah, pô, minha mãe gosta de Marvel. Fala, beleza, sua mãe gosta de Marvel, mas ela não vai consumir conteúdo nerd.
A última, pra gente finalizar, tá lançando o seu livro agora, o Nerd, né? Inclusive eu li, é maravilhoso. Eu queria só que você pudesse falar pro seu leitor e pro nosso público, sem dar muitos spoilers, é claro, o que, que o leitor vai achar dentro do seu livro?
O leitor vai achar dentro do meu livro uma jornada pessoal, que é a minha história. É a minha história com a cultura nerd. Como eu comecei, quando eu me descobri nerd, as coisas que eu consumia, como isso influenciou a minha vida e como isso influenciou as minhas decisões profissionais, né, no futuro e impactou diretamente na minha felicidade. Então, metade do livro ele é uma história de formação, é um moleque dos anos 80, ali aprendendo, desbravando a nerdice, entendendo, descobrindo cinema, descobrindo as histórias em quadrinhos, descobrindo videogame. E o finalzinho do livro é mais uma história de empreendedorismo. Então, tipo, aí sou eu navegando ali no universo dos negócios e tentando criar meu site, criar meu evento e N desafios e aprendizados aí por conta de tudo isso. E sem nunca esquecer do moleque dos anos 80 que se descobriu nerd um dia.
Tô aqui com o pessoal do Universe.
Tô com a galera da Universe. E eu tô na Universe, direto do Sana. Um abração.
Os 6 dias de Sana. Que é isso, cara? Mas o que é isso? 6 dias de Sana. Explica pra gente.
Eu quero falar sobre isso porque eu acho que é um dos importantes desse evento. É, a gente tem a imagem, parte do público tem essa imagem, e eu acho que é culpa nossa, nós criamos essa imagem, de que a gente tem um Sana nas férias de dezembro e janeiro, já variou pra dezembro e pra janeiro, onde ele é um esquenta. E o evento de julho é o evento principal. E realmente, em nível de atração, às vezes em espaços, a gente trabalhava dessa forma. É, um evento um pouco menor e um evento maior, que era o de julho. E a gente quer acabar com isso. Na verdade, é que a gente não quer mais ouvir ninguém falando, nem dentro nem fora, de que a gente tem um evento maior e um evento menor. A gente tem um só evento agora. E aí, quando a gente teve a nossa reunião de planejamento, onde a gente pensava como seria 2023, se a gente chamaria o evento de janeiro de Sana Fest, que é o que o público já estava acostumado, se a gente teria alguma temática, eu falei inicialmente brincando, né, vai ser Sana 2023. E aí as pessoas olharam e falaram assim, a gente não pode mais usar um nome, que era o do Sana Fest, que as pessoas já visualizam como um evento menor. Se eu não quero mais fazer um evento menor, se eu vou ter 2 eventos grandes, eu vou ter 2 Sanas 2023. E aí, nessa conversa informal que nós tivemos...
Uma leve palpitada agora. Deu uma leve
tremida. Eu tô imaginando aqui que eu vou ter que fazer um preparo físico, porque um Sana já acabou comigo. Só o de julho já acabou comigo. Ai, meu Deus.
Então, a gente chegou à conclusão de que os 2 eventos... são um só. Né? Então, o Sana, em 2023, ele não vai ser mais dividido em um Sana Fest e um Sana na data. Ele vai ser o Sana 2023, dividido em 2 partes. Em janeiro, parte 1, e em julho, parte 2. Mas um só evento, de mesmo tamanho, de mesma magnitude, dividido nas 2 férias. 3 dias em janeiro, e 3 dias em julho.
Ah, foi dividido em 2 episódios diferentes, né?
Né?
Caraca!
Gente, é porque não sei como você reagir.
É o que a gente tem de maior convenção aqui no Ceará, né? É o que a gente tem mais próximo da gente. A gente, como cearense, e isso eu falo pra quem
acho que
tá
até,
de fora...
Pode até aumentar, cara. Porque tinha gente vindo do norte. Tinha gente vindo do Nordeste todo ali, que tava ali na sala de imprensa pra fazer cobertura lá, e tal. E também vindo do Brasil todo cobrir isso daqui.
Exato.
Foi uma coisa
como
enorme.
Curiosidade, o Sana hoje é o evento nerd otaku mais antigo do Brasil. Então nós somos o mais tradicional do Brasil. Nós começamos em 2001. Nenhum outro é tão velho, né? A Anime Friends começou bem depois. A CCXP, que é um evento nerd geek do Brasil, ele é bem recente, então nós somos hoje, sim, o mais tradicional do país. E, em termos otaku, hoje, nós somos o maior evento otaku do Brasil, em números, desbancando, inclusive, São Paulo, o que proporcionalmente é uma loucura.
É, cara, Deus do céu.
É uma loucura, porque São Paulo tem 20 e tantos milhões de habitantes, 22 milhões de habitantes, se eu não me engano, enquanto Fortaleza tem 2,2 milhões de habitantes. Então, em termos de proporção, nós somos maiores do que os eventos de São Paulo. É algo que a NASA tem que vir aqui explicar, né, como a gente brinca. Porque não tem uma lógica concreta. Eu só posso dizer realmente que foi passo a passo, foi sendo galgado até se transformar nisso. E nós somos o segundo maior do gênero cultura pop de modo geral. Em termos de tamanho, a gente só perde realmente da Comic Con Experience, que acontece em São Paulo. Mas em termos de otaku, nós somos o maior hoje em números, e isso eu posso dizer.
Eu acho que eu vou mais além, porque os números são importantes, Ricardo. Mas a importância de ter um evento como nesse no Ceará, principalmente aqui em Fortaleza especificamente, Porque toda vez que você precisa ver um show, toda vez que você precisa ver uma grande atração, você tem essa noção de que ela só vai pro eixo Rio-São Paulo. Os grandes shows só vão pro Rio-São Paulo. Quando muito chorado vem pra cá pro Castelão, no máximo, assim. E é muito difícil, é uma vez quase nunca. O Sana, ele sempre se provou e sempre trouxe atrações que eu, particularmente, jamais veria na minha vida se não tivesse sido o Sana. Eu jamais teria ido pro show do Asian Kung Fu Generation. Eu jamais teria a oportunidade de ter ido pra um show do Flow. Eu jamais teria visto um show do Detonator. Eu jamais teria topado com o Detonator andando no coração ali do Sana. Porque é um evento muito vivo, né? Era uma das reclamações, entre muitas aspas, que a gente fez ali no grupinho dos influencers que estavam cobrindo o evento, que não dava, era impossível conseguir tirar a totalidade do Sana. Ele parece um grande coração pulsando, porque você tá andando nos corredores, estão acontecendo coisas, você tá nos pavilhões, estão acontecendo coisas, você tá no backstage, tá acontecendo coisas, você tá conversando com os organizadores, tá acontecendo coisas. O Ricardo tá andando dando ticket de convite pra galera. Então, assim, não dá, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o Sana, ele é muito importante, não só porque ele traz essa representatividade, ele é o momento que a gente reafirmar esse orgulho nerd, né? Esse orgulho otaku, esse orgulho K-pop, e encontrar pares, né? Encontrar seus pares, seus amigos, fazer novas amizades, novas parcerias e afins. Mas ele tem essa importância de fazer com que a gente, cearense, otakuzinho, saiba que sempre vai ter ali o nosso eventozinho, que por mais que já tenha sido melhor, né? É o que mais a gente escuta. Ele sempre, a gente vai estar lá, sempre a gente vai estar prestigiando. E é maravilhoso poder ter algo nesse sentido aqui. Bom, galera, não vamos nos estender muito, afinal de contas, esse novo episódio vai ficar 30 mil anos, mas eu gostaria muito de agradecer a presença dele, maravilhoso, muito obrigado por vir aqui, era uma situação que a gente queria muito fazer há muito tempo aqui da Onivers, ter alguém como você é uma realização muito especial pra gente, e por mais que a gente tenha passado o programa inteiro falando, porque a gente, nós ainda estamos ainda da ressaca da felicidade de ter estado, no evento, né, e muito feliz de poder estar alcançando esse patamar, e agradecer mais uma vez a todos que escutam a Onivers, você que ouviu até aqui, você que tem evangelizado, tem passado a Onivers de boca a boca, passado para os amigos, passado para a família, continue fazendo isso, mostre esse episódio, se a pessoa não conhece o Sana, traz ela para Fortaleza, não deixa de conferir as datas, segue as redes sociais do Sana, fica conferindo lá, é um evento maravilhoso, incrível, uma experiência única. Mas, agora aqui pra finalização, eu queria que vocês deixassem suas redes sociais. Sim, esse é o momento em que a galera vai lá curiar vocês, vai saber quem vocês são, vão aqui deixar de divulgar os seus trabalhos. Mais uma vez, agradecer a presença e a casa é de vocês.
Então deixa eu falar aqui um spoiler pra vocês. A gente não divulgou ainda, oficialmente, nossas redes sociais, estão trabalhando agora no momento em termos de teaser. E vai ser assim no decorrer da semana, não sei qual dia vai ao ar o podcast aqui, a gente tá gravando na segunda-feira, no começo da semana, essa semana vai ser todo de spoilers, de teasers, mas eu vou deixar aqui em primeira mão já a informação da data do Sana de Janeiro, pra vocês se programarem, pra vocês guardarem aí no, na agenda e no coração, pra já deixarem guardado, são 3 dias, essa é uma pergunta que tem sido feita muito, se vai ser 3 dias, então oficialmente sim, vão ser 3 dias. E o evento de janeiro vai ser nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2023. Guardem na agenda, guardem no coração, economizem dinheiro desde já. Garanto a venda no primeiro lote, que é mais barato, fica aqui minha dica. É bem mais barato do que os outros, você já garante mais barato. Então fica aqui a dica para vocês já se programarem. E fazendo a minha despedida nas redes sociais. Inicialmente eu faço a propaganda aqui nas redes sociais do Sana. É o Sana_FCNB no Instagram, né, a nossa maior rede. É onde a gente coloca as atualizações mais recentes e mais quentes. Então sigam lá. E a minha pessoal é o @busgaibe. Mas eu acredito que ninguém vai conseguir encontrar esse nome, porque ninguém vai saber o que é. Mas é o meu sobrenome. Quem quiser me acompanhar aí os bastidores, de vez em quando a gente tá postando aí algumas coisas.
Gente, muito obrigada a vocês me convidarem, adorei. E o pessoal que tá ouvindo aí, quem quiser me acompanhar, me seguir nas redes sociais, conferir o meu trabalho, é MistLol, tanto no Instagram quanto no YouTube e no Twitter. Espero vocês lá. Um grande beijo no coração de vocês.
Amém?
Eu? Ah, não. É. Por quê?
Todo programa é a mesma coisa.
Ai, gente, é Damian Maia. Pronto. No Twitter e no Instagram. Não tem muito mistério. Vamos lá.
Não vou editar isso, não. Vai pro ar desse jeito, né? Tu reclamando que não quer.
Então tá.
Você sempre tira, agora não vai tirar, não.
Não, deixa.
Muito bem, galera, se você chegou até aqui, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos sempre fazendo nossas atualizações, informando os episódios que vão lá, os nossos convidados, quem nós estamos recebendo. Se você quer se manter sempre atualizado aqui na Univers, não deixa de nos seguir no @Univers ou no TikTok no @Univers42. Então não deixa de seguir a gente. Se você quiser me seguir, eu sou o Paulo, @PV_Unim. Eu sempre tô postando lá coisas relacionadas à Univers, né? Que meio que a gente trabalha em prol do nosso podcast. Bom, galera, depois de tanto eu estar aqui, se é ausência de Rexona, até o Sana 2023.
Este podcast é editado pela Univers Produções.